Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Universitária FM 107.9. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MP em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está na Universitária FM 107.9, do mpce.mp.br e também no Spotify. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Universitária FM 107.9. Vamos aos destaques de hoje. Promotores eleitorais, assessores e membros do judiciário são capacitados pelo MP para detectar práticas ilegais na pré-campanha. MP do Ceará orienta Estado e Prefeitura de Fortaleza a revisarem procedimentos para garantir acessibilidade em prédios públicos. MP recomenda que Prefeitura de Santa Quitéria suspenda seleção de bolsistas por irregularidades no edital. Após descumprimento de acordo, MP do Ceará orienta fechamento de abatedouro municipal de Pentecoste por más condições de funcionamento. MP do Ceará cria força-tarefa para atuar durante mutirão da execução penal em Fortaleza. MP discute com o Conselho de Educação Física medidas para garantir segurança de alunos em academias após mortes em Fortaleza. Ministério Público vai apresentar cartilha sobre transtorno do espectro autista a moradores de São Benedito, Pacujá e Bela Cruz. A operação do MP faz busca e apreensão contra integrantes de torcidas organizadas suspeitos de planejar e realizar tumultos em dias de jogos. População de 44 municípios das regiões Sul e Centro-Sul do estado conta agora com um núcleo de acolhimento às vítimas de violência do MP do Ceará. E ainda nesta edição, vamos tratar sobre MP está de olho na acessibilidade em grandes eventos. Participa do programa de hoje o promotor de justiça e coordenador auxiliar do Centro de Apoio Operacional da Cidadania, Rodrigo Causavara.
Em eventos de grande porte, como o pré-carnaval, o carnaval e o São João, as festas juninas do estado do Ceará, é importante a acessibilidade porque faz com que todos e todas vivam um momento festivo com a mesma intensidade e com a mesma dignidade preservada. Por isso, é importante a fiscalização do Ministério Público, a sensibilização e orientação do Poder Público Municipal e dos parceiros privados de organização de eventos, para que haja, por exemplo, a garantia de espaço reservado para pessoas com deficiência, a garantia de banheiros acessíveis, de um acesso com acessibilidade até a área de compra e venda de bebidas e comida, a disponibilização de abafadores de som para pessoas com hipersensibilidade sonora, isso tudo visando garantir que todos e todas usufruam do evento com a mesma comodidade, com a mesma segurança e com a mesma dignidade. Assim, caso no seu município não haja a garantia da acessibilidade em grandes eventos como o carnaval que está se avizinhando, você pode buscar o Ministério Público através do promotor e promotora de justiça titular da sua comarca, bem como o Discar 127, que é o telefone da ouvidoria do Ministério Público, ou o Disque 100, para qualquer violação de direitos humanos. É o Ministério Público atuando na garantia da acessibilidade e na transformação da sociedade cearense.
Daqui a pouco a gente continua a conversa sobre MP está de olho na acessibilidade em grandes eventos. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará. Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate Público. E o MP do Ceará apresenta cartilha sobre transtorno do espectro autista a moradores de São Benedito, Pacujá e Bela Cruz. Quem conta pra gente essa agenda é o repórter Henrique Jordan.
O MP do Ceará divulga nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro a cartilha Tudo o que você precisa saber sobre o transtorno do espectro autista, o TEA, nos municípios de São Benedito, Pacujá e Bela Cruz, conforme detalha a ouvidora geral do MP, Procuradora de Justiça, Loraine Jacobi.
A Ouvidoria Geral do MPCE irá iniciar, neste ano de 2026, a divulgação da cartilha do TEA pelos municípios de São Benedito, que será o primeiro, no dia 3 de fevereiro, no auditório do Sindicato dos Servidores Públicos. Em seguida, no dia 4 de fevereiro, no município de Pacujá, no auditório da Secretaria de Assistência Social, conhecida como Centro dos Idosos. E no dia 5 de fevereiro, no município de Bela Cruz, na Escola Estadual de Educação Júlio França. O evento será aberto ao público, principalmente a todas as famílias atípicas, para que possam tomar conhecimento de tudo que você precisa saber sobre o transtorno do espectro autista que está contido na nossa cartilha da Ouvidoria Geral. Todos os dias, as palestras iniciarão às 9 horas e terminarão por volta de 12h30. E será de suma importância a participação de toda a população local, posto que o evento é aberto ao público. Compareçam.
Com a divulgação do material, o MPD como objetivo, estimular políticas públicas, democratizando assim o acesso à informação e tornando possível a reivindicação de direitos pelo cidadão comum e uma melhor execução de demandas relacionadas ao tema para agentes de justiça.
E uma operação do MP faz busca e apreensão contra integrantes de torcidas organizadas suspeitos de planejar e realizar tumultos em dias de jogos. Os detalhes com a repórter Joyce Maciel.
O MP do Ceará, por meio do Núcleo de Investigação Criminal, o NUINC, deflagrou nesta terça-feira a fase 3 da Operação Apito Final, que apura crimes supostamente praticados por integrantes de torcidas organizadas. O coordenador do NUINC, promotor de justiça Antônio Monteiro, detalha o trabalho realizado em campo.
A operação contou com a colaboração da Polícia Civil do Estado e com outros membros do Ministério Público, além do apoio do NAT. Foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão e foram arrecadados celulares e computadores e materiais de informação que possam trazer esclarecimento a uma série de comportamentos criminosos que vêm sendo investigados em procedimento. O alvo foram membros de torcidas organizadas, mas já visto que o que se busca elucidar é a prática reiterada que tem sido vista de brigas entre torcidas. Brigas essas que às vezes são previamente agendadas por eles para se concretizarem em locais públicos. Isso traz uma intranquilidade social bastante elevada, sem mencionar da ocorrência de homicídios, lesões ou dano ao patrimônio público ou privado que decorre dessas ações criminosas. A operação contou com 15 promotores de justiça e por volta de 120 policiais civis e foi bastante exitosa no sentido de arrecadar material de informação. Posteriormente, serão analisados esses aparelhos que foram coletados para adoção de providências futuras, o que se dará em tempo próprio.
Os alvos dos mandados de busca e apreensão também foram proibidos pela justiça de frequentar quaisquer eventos esportivos que envolvam os clubes Ceará e Fortaleza. Eles poderão responder pelos crimes de tumulto, associação criminosa, homicídio, lesão corporal grave e seguida de morte, entre outros.
E o MP do Ceará apura possíveis maus-tratos a animais em Jaguaretama. Quem conta pra gente é o repórter Emerson Rodrigues.
O MP do Ceará instaurou procedimento administrativo para apurar denúncia de maus-tratos a animais, especialmente cachorros, em Jaguaretama. O promotor de justiça, Leonardo Moura, detalha a situação do município.
O Ministério Público do Estado do Ceará instaurou procedimento na promotoria para investigar a denúncia que chegou sobre possíveis maus-tratos a alguns cães aqui no abrigo da prefeitura, chegou ao nosso conhecimento e já foi instaurado o procedimento. As primeiras providências foram, o promotor de justiça foi até o local juntamente com sua assessora e pôde constatar o abandono dos animais, muito magros, doentes, inclusive o abrigo é dentro de um lixão a céu aberto, outra situação também averiguada por esse promotor. E logo após essa visita em loco, foi realizada uma reunião com o secretário do Meio Ambiente cliente, o procurador do município, no qual ficou acordado prazo para que a prefeitura realize a triagem com médico veterinário para os cachorros remanescentes, que pelos cálculos que foram feitos lá desse promotor, devem ter de 10 a 15 cães. Vai ser realizada essa triagem para ver aqueles cães que podem ter doença terminal ou não, e os que puderem ser recuperados, que não tiverem alguma doença infecciosa terminal, serão retirados daquele abrigo. Aquele abrigo será fechado permanentemente. Foi uma das medidas que o Ministério Público cobrou com veemência, que aquele abrigo seja fechado de forma permanente, que ali não pode ser abrigo para nenhum tipo de animal dentro do lixão. E esses cães sejam remanejados para outro local mais próximo aqui dentro da cidade, que dê o mínimo de dignidade para esses cães. E o Ministério Público agora conseguiu individualizar cada cão desses e vai cobrar o desfecho de que esses cães que possam ser recuperados, sejam recuperados, que possam ter uma vida saudável. Em relação aos cães que possam ter morrido ou não, que chegou ao conhecimento desse promotor de justiça, já existe, né, apuração dentro do Ministério Público e foi oficiado ao delegado para instaurar inquérito para se investigar possível crime de maus-tratos aos animais, para sejam responsabilizadas as pessoas que cometeram essa prática, tanto na esfera civil quanto na criminal, e possamos encontrar os responsáveis por essa conduta. Então, a maior preocupação nesse exato momento do Ministério Público é em resgatar e conseguir salvar os animais que estão lá. Fora isso, em paralelo, haverá toda uma investigação para se responsabilizar, tanto criminalmente quanto civilmente, os responsáveis.
As medidas apresentadas ao Ministério Público pela Prefeitura de Jaguaretama devem ser tomadas até a próxima sexta-feira, 6 de fevereiro.
E a população de 44 municípios das regiões Sul e Centro-Sul do estado conta agora com um núcleo de acolhimento às vítimas de violência do MP do Ceará. Vamos ouvir a repórter Caterine Neblina.
O MP do Ceará criou mais uma unidade regionalizada do Núcleo de Acolhimento às Vítimas de Violência, que vai beneficiar o povo caririense e aprimorar a atuação do MP no sul do estado. O Nuave Cariri será a segunda unidade no interior do estado e vai atender a população de 44 municípios, como reforça o Procurador-Geral de Justiça do Ceará, Herbert Santos.
O Nuave já vem fazendo um excelente trabalho e com certeza vai dar continuidade ao belíssimo trabalho da região do Juazeiro do Norte, para atender todas as demandas, não só da região do Cariri, mas da região Centro-Sul, que é aquela região de Iguatu, para baixo do estado, né? A região Sul, que é uma região bem independente ali, desenvolvida, e o Nuave, com certeza, será um grande avanço na nossa gestão também.
O Nuave Cariri será sediado em Juazeiro do Norte, também abrangendo os municípios de Crato, Campos Sales, Salitre, Antonino do Norte, Assaré, Potengi, Araripe, Tarrafas, Farias Brito, Altaneira, Novo Olinda, Santana do Cariri, Grangeiro, Caririaçu, Barbalha, Ipaumirim, Aurora, Missão Velha, Jardim, Barro, Milagres, Abaiara, Brejo Santo, Porteiras, Mauriti, Jati, Penaforte, Iguatu, Parambu, Aiuaba, Catarina, Saboeiro, Acopiara, Jucás, Cariús, Várzea Alegre, Cedro, Quixelô, Oroz, Icó, Mumari, Baixio e Lavras da Mangabeira. O promotor de justiça André Barroso será o coordenador regional do Nuave Cariri.
A chegada do Nuave Cariri representa uma mudança histórica de mentalidade do Ministério Público na região. Por muito tempo, o foco da justiça criminal foi quase que exclusivamente o réu, o processo, a punição. A vítima, a família, muitas vezes ficavam esquecidas ali, sofrendo sozinhas as consequências daquele crime, daquele trauma. E o Nuave nasceu e agora nasce aqui também no Cariri para justamente inverter essa lógica. A nossa missão, que foi oficializada para 44 municípios das regiões Sul e Centro-Sul, é oferecer acolhimento. Nós vamos oferecer uma proteção integral. Nós vamos atuar para evitar que ela seja revitimizada. Nós já estamos, inclusive, articulando parcerias muito valiosas que vão nos ajudar a garantir que essa vítima tenha acesso imediato a suporte psicológico e jurídico, inclusive em questões em que o MP do Estado geralmente não atua.
O promotor de justiça, Bruno Guerra, será o coordenador regional auxiliar do Nuave Cariri.
E o MP do Ceará, por meio do Centro de Apoio Operacional Eleitoral, o CAOPEL, realizou ontem workshop para membros e assessores da instituição e também do Poder Judiciário, que vão atuar nas eleições deste ano, 2026. com o tema Diretrizes Gerais sobre a Atuação do CAOPEL e Preparação dos Membros para a Detecção dos Ilícitos Eleitorais na Pré-Campanha, a capacitação ocorreu na Procuradoria-Geral de Justiça em Fortaleza. Na abertura do curso, o Procurador-Geral de Justiça, Herbert Santos, destacou a importância do trabalho das promotorias eleitorais para garantir que o pleito ocorra dentro do que determina a legislação. A primeira exposição do dia foi do Procurador Regional Eleitoral, Celso Costa Lima Verde Leal, que apresentou diretrizes gerais de atuação do órgão. Ele elencou algumas prioridades para este ano, como a identificação do uso de deepfake, ferramenta de inteligência artificial para criar imagens, áudios ou vídeos falsos, abusos de poder político e econômico e combate ao crime organizado. E aí, na sequência, o coordenador do CAOPEL, o promotor de justiça Igor Pinheiro, destacou novas diretrizes e práticas ilegais na pré-campanha. Acrescentou que o Centro de Apoio vai disponibilizar um manual com foco em ilícitos cíveis e criminais para que os promotores eleitorais possam consultar ao longo do ano.
Ao longo do evento, nós apresentamos aos colegas um panorama geral das principais proibições e permissões legais do momento em que estamos vivenciando o calendário eleitoral, que é o da pré-campanha, onde as pessoas começam a se movimentar com vistas a legitimar seu projeto político eleitoral, mas que o ordenamento já traz ali várias proibições. Então, a orientação, a diretriz é de fato para uma atuação presente nas comarcas, também de acompanhamento das redes sociais destes pré-candidatos, porque a divulgação é inerente a esses atos de pré-campanha e muitas vezes são confessados até publicamente. Nós expusemos a parte de crimes eleitorais, propaganda eleitoral em geral, propaganda eleitoral na internet, e os colegas, portanto, já têm aí um start para a sua atuação funcional, sem prejuízo de outros encontros que nós iremos realizar ao longo já do primeiro semestre.
E o MP do Ceará recomendou que órgãos estaduais e municipais de Fortaleza adotem medidas para assegurar o direito à acessibilidade em obras e no uso de prédios públicos. A orientação foi encaminhada à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, à Superintendência de Obras Públicas do Estado e às Secretarias Municipais da Cultura e de Infraestrutura de Fortaleza. As recomendações foram expedidas pelo promotor de justiça, Hugo Porto. Vamos ouvir.
O Ministério Público tem, dentre as suas atribuições constitucionais, além da fiscalização da ordem jurídica, também a indução de políticas públicas pautada na resolutividade. Na 16ª Promotoria de Justiça aqui de Fortaleza, foram verificados vários procedimentos que têm como objeto a acessibilidade arquitetônica, mais precisamente de prédios municipais e prédios estaduais. Verificou-se que muitos desses prédios passam por reforma ou foram construções novas que tem como pressuposto um processo licitatório, contratos e fiscalização, execução e gestão desses contratos. Então, a recomendação tem o propósito de apontar à administração pública municipal e à administração pública estadual a necessidade de uma revisão desse processo, desde do certame, do edital, do processo licitatório, ter de forma mais clara a acessibilidade, esse princípio universal, esse direito fundamental, no chamamento, no edital, no processo licitatório, na contratação e na fiscalização do contrato. De sorte que as ARTs, RRTs, que são documentos técnicos emitidos por arquitetos, engenheiros, o próprio gestor do contrato e os fiscais da obra fiquem atentos de que o cumprimento amplo e pleno da legislação passa pela garantia também da acessibilidade, que faz parte da legislação brasileira. Então, a recomendação visa um aperfeiçoamento desses fluxos e protocolos a fim de garantir a acessibilidade em todas as dimensões, sobretudo a dimensão físico-arquitetônica.
E o MP do Ceará, por meio da Promotoria de Justiça de Pentecoste, recomendou que a Prefeitura suspenda imediatamente as atividades do abatedouro municipal, Por meio de inspeção técnica, a promotoria constatou que, mesmo após um ano do termo de ajustamento de conduta ter sido firmado, nenhuma das medidas pactuadas foi efetivamente implementada, permanecendo o espaço com funcionamento precário. Aí a gente vai ouvir agora a promotora de justiça, Lara Dourado, que fala sobre esse assunto no município.
Trata-se de um inquérito que vem tramitando na promotoria desde 2015. Foi realizado um termo de ajustamento de conduta no final do ano de 2024, em razão da constatação de diversas irregularidades no matadouro, tanto de cunho sanitário quanto com relação à proteção animal. Esse TAC, que foi firmado há mais de um ano, não foi cumprido nenhuma das cláusulas. Então, considerando o descumprimento reiterado pelo pai da prefeitura, foi recomendado o fechamento desse equipamento público. E caso essa recomendação não seja cumprida, o Ministério Público vai tomar as medidas necessárias para promover o fechamento por ordem judicial.
Só reforçando que a medida visa garantir o direito à saúde da população, uma vez que a manutenção do matadouro público em condições sanitárias inadequadas representa risco concreto à saúde dos cidadãos. E o MP do Ceará instituiu uma força-tarefa para apoiar as promotorias de justiça de execução penal de Fortaleza durante o mutirão instaurado pelos juízes das varas de execução penal da capital. A medida atende pedido da Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça da área e foi determinada pelo Procurador-Geral de Justiça, Herbert Santos. O objetivo é reforçar a atuação ministerial no acompanhamento das decisões judiciais relacionadas à execução penal. O MP ressalta que, em caso de deliberações que representem risco à sociedade, serão interpostos os recursos cabíveis, de modo a assegurar a ordem pública e a proteção da coletividade. Os promotores de justiça designados para a força-tarefa vão atuar sem prejuízo de suas funções regulares no período de 30 de janeiro, que já começou, até o dia 28 de fevereiro. E o Procurador-Geral de Justiça, Herbert Santos, recebeu visita institucional do secretário de Segurança Pública do Estado, Roberto Sá, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça em Fortaleza. Aí, durante a reunião, membros dos órgãos de investigação do MP e agentes da Secretaria de Segurança Pública e da Polícia Civil do Ceará discutiram estratégias de atuação para combater o crime organizado na capital e no interior do Estado. Ações integradas entre as instituições também foram debatidas visando fortalecer a cooperação e aumentar a eficácia no enfrentamento à criminalidade. Agora aquele momento em que a gente vai saber o que é destaque nas redes sociais do MP do Ceará, com ela, Maria Clara.
Oi, oi, Alex e todos os ouvintes do Debate Público. Aqui é Maria Clara, da Secretaria de Comunicação do MP do Ceará. Vem comigo ver tudo o que rolou de novidade nas nossas redes sociais. Você já viu um aviso na loja dizendo que o produto em liquidação não tem troca? Esse tipo de situação é comum e o Decom pode te ajudar a resolver. No nosso perfil, fizemos uma publicação explicando quais são os direitos do consumidor nesse contexto. Então já vai lá conferir e não esquece de compartilhar com outras pessoas, hein? Assim, ninguém fica no prejuízo. No Dia Nacional da Visibilidade Trans, 29 de janeiro, publicamos um conteúdo reforçando a atuação do MP do Ceará em prol do respeito e garantia da dignidade de pessoas trans. Visibilidade não é só sobre aparecer, é sobre reconhecer a existência e fazer com que essa parcela da população seja vista, ouvida e acolhida em todos os lugares. Lembre-se, em caso de discriminação, denuncie. Janeiro Branco é o mês da conscientização sobre o cuidado com a saúde mental e emocional. Nas nossas redes, fizemos uma postagem sobre a importância de desacelerar sempre que possível, uma vez que a correria da vida afeta diretamente a saúde mental, provocando estresse, ansiedade e esgotamento emocional. Já vai lá conferir e, se precisar, busque ajuda. Você encontra locais de atendimento psicológico gratuito em Fortaleza e o Centro de Atenção Psicossocial do Ceará no link da bio do nosso Instagram. Você acompanha tudo isso e muito mais pelo nosso Instagram, Facebook e TikTok, @mpdoceará. Até semana que vem, Alex!
Vamos saber mais sobre a história do Ministério Público? É hora da história do MP com a historiadora Lígia Holanda.
A história do MP.
Olá, Alex. Olá, ouvintes. Tudo bem com vocês? Eu sou Lígia Holanda e toda semana nos encontramos por aqui trazendo os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. Para além da importância do ofício de promotor de justiça e de sua atividade regular, muitos que ocupam esse cargo transitam em outros espaços, exercendo forte influência sobre o desenvolvimento intelectual e cultural de nosso estado e país, principalmente em fins do século XIX e início do século XX, quando o mundo letrado era domínio de poucos e a formação acadêmica era ainda mais restrita. Vale lembrar que o curso de Direito é uma das formações acadêmicas mais antigas do país, e não por acaso, muitos dos intelectuais brasileiros eram bacharéis nessa área. É o caso de Farias Brito, sobre quem falaremos no episódio de hoje. Nascida em 24 de junho de 1862, na longínqua vila de São Benedito, Farias Brito fez o percurso traçado por muitos jovens de sua época. Mudou-se para Fortaleza a fim de concluir seus estudos secundários no Liceu do Ceará. Na sequência, foi para Recife, onde se formou em Direito no ano de 1884. Como bacharel, Farias Brito adentrou na carreira de promotor de justiça, atuando nas comarcas de Viçosa e de Aquiraz, no Ceará, e em outras comarcas do Pará. Essa circulação dos promotores em comarcas de diversos estados era bastante usual no período, uma vez que as carreiras eram nacionais. Desde a infância, Farias Brito teve um grande apreço pelos livros. E além de sua contribuição para o pensamento jurídico, deixou-nos um grande legado intelectual, como literato, poeta e polemista, filósofo e educador. Suas obras foram publicadas em duas séries, a primeira intitulada Finalidade do Mundo e a segunda Filosofia do Espírito. Mas foi no campo da educação que Farias Brito nos deixou seu maior legado. Além de promotor, ele foi regente da Cátedra de Filosofia da Escola Jurídica do Pará. E posteriormente mudou-se para o estado do Rio de Janeiro, lecionando no Colégio Dom Pedro II, entre 1909 e 1917, ano de sua morte. Farias Brito defendeu a formação integral do indivíduo. Ele acreditava que a transformação social só poderia ocorrer através da educação. Uma educação que possibilitasse o desenvolvimento do pensamento crítico e que entrelaçasse os conhecimentos e os valores éticos. Farias Brito foi, sem dúvida, um dos grandes nomes que atuaram como promotor numa trajetória brilhante, que trouxe muitas contribuições para a nossa sociedade. Então, gostou de conhecer essa história? Na próxima semana estaremos de volta trazendo outras curiosidades sobre o Ministério Público do Ceará. Espero vocês!
Nesse bloco, vamos tratar sobre MP está de olho na acessibilidade em grandes eventos. Já está aqui com a gente o nosso convidado de hoje, o promotor de justiça e coordenador auxiliar do Centro de Apoio Operacional da Cidadania, Dr. Rodrigo Causavara. Dr. Rodrigo, seja bem-vindo ao debate público. A satisfação receber o doutor mais uma vez aqui no nosso programa.
Muito obrigado, a satisfação é nossa. Sempre é muito importante promotores e promotoras atuarem junto a programas como esses, justamente para ter o acesso e a legitimidade social, ou seja, conversar com a população e retribuir à população toda a credibilidade que o Ministério Público tem, dizendo e trazendo quais são os trabalhos e a relevância da transformação social através da atuação dos promotores e promotoras do Estado do Ceará.
Doutor Rodrigo, a gente está vivendo um período de pré-carnaval, já estamos no mês de fevereiro, o carnaval está chegando, e o nosso tema é falar sobre um projeto chamado de Folia Cidadã, que tem a ver com carnaval, mas não somente com esse período. Conta pra gente o que é o projeto Folia Cidadã.
Bem, Alex, o projeto Folia Cidadã é um projeto que visa trazer acessibilidade e sensibilizar a todos e todas sobre a importância da acessibilidade em grandes eventos. Seja o carnaval, que é o evento que se aproxima, como também o Chitão, as festas juninas, que são tão cheias de pessoas no estado do Ceará inteiro, no interior, mas também aqui na capital, que trazem um movimento muito grande de pessoas e que trazem grandes eventos, grandes artistas de nome nacional e internacional até, para trazer para esse momento de celebração e de vida comunitária todas as pessoas, para que todos e todas consigam acessar e viver com dignidade esse momento de folia. Então o projeto Folia Cidadã visa exatamente isso, trazer, através da acessibilidade, a garantia de que todos os cearenses consigam usufruir da mesma forma o momento de folia.
Doutor, quando a gente fala de acessibilidade, algumas pessoas ainda, de repente, têm dúvida, né? O que é acessibilidade?
A acessibilidade é a garantia de não só o acesso físico, mas a todo tipo de acesso, sensorial, de pertencimento àquele momento. Então, a acessibilidade é a garantia de que todos e todas vivam um momento comunitário da mesma forma. E para isso, o poder público tem que garantir, através de mecanismos de acessibilidade, e o projeto Folia Cidadã visa exatamente contribuir na sensibilização de trazer esses mecanismos de acessibilidade para que todos e todas vivam o momento da mesma forma.
A gente está falando de um projeto que já tem, né, um começo ainda no ano passado, né? O doutor falava para a gente que ele já passou por alguns municípios. Quais?
A gente aplicou, o primeiro município que foi aplicado esse projeto foi o município de Sobral, no evento da Festa Junina de Sobral, em que realmente ocorreu uma semana de shows e nós fomos fiscalizar. Eu também atuo como promotor da promotoria de Sobral, da 7ª promotoria de Sobral, que tem como atribuição a tutela da pessoa com deficiência e do idoso. Então, realizei uma fiscalização no local do evento, verificando como estava a acessibilidade, tanto no acesso de entrada como de saída do evento, se havia algum espaço reservado para pessoas com deficiência, se havia distribuição, por exemplo, de abafadores de ruídos para pessoas com hipersensibilidade sonora, se existiam banheiros acessíveis para pessoas com deficiência durante o evento, para que com isso o Ministério Público, na sua atividade finalística, o promotor ou promotora titular daquela comarca, daquela promotoria, possa atuar fiscalizando, sensibilizando o município a adequar as normas de acessibilidade e garantindo mudanças e implementações necessárias para que todos aqueles moradores daquela cidade possam viver de igual forma aquele evento festivo.
Doutor Rodrigo, para poder sensibilizar os municípios é preciso sentar e dialogar. Como é que tem sido essas conversas junto, né, aos representantes dos municípios que preparam esses grandes eventos?
Isso é importante porque em Sobral ocorreu esse momento e em Nova Russas a colega Fabiana Águida hoje, atualmente, realiza essa aplicação desse projeto para o Carnaval de Nova Russas. E o que que ela está fazendo e o que eu fiz em Sobral? Reuniões intersetoriais, fiscalizações nos locais do evento, para que haja um diálogo com o município, um diálogo com a organização dos eventos, que nós sabemos que, por vezes, são contratadas grandes empresas de organização para realizar essa organização espacial do evento, e trazer, através dessa sensibilização, as mudanças necessárias. Então, o promotor ou promotora apontam, através de recomendação, de termos de ajustamento de conduta, caso não seja observado isso, pode até, inclusive, ingressar em ajuizar uma ação civil pública, mas o ideal é, através da resolutividade, tentar por reuniões, por sensibilização, caso haja necessidade, uma recomendação por escrito, mas um acordo que o promotor consiga a um prazo curto, tendo em vista que essas festas ocorrem em curto prazo, né? O promotor consiga se reunir intersetorialmente, verificar em loco se o produto daquela reunião ocorreu a transformação real da situação do evento, do local do evento, e após o evento, através de uma escuta social, seja dos movimentos sociais, seja de cidadão, uma escuta de algum cidadão, observar se todos conseguiram usufruir e viver aquele momento comunitário da mesma forma, de uma forma digna, saudável e que traga bem uma boa vivência para todos da comunidade.
Você que ouve o debate público, nós estamos conversando com o promotor de justiça, coordenador auxiliar do Centro de Apoio Operacional da Cidadania, Dr. Rodrigo Calzavara. Nós estamos tratando sobre um projeto do MP, que é o Folia Cidadã. Doutor, a gente falou aqui no início, né, que para que esse projeto aconteça é necessário sensibilizar os municípios, daí a importância do diálogo. É preciso, de fato, né, e obrigatório ter espaços com acessibilidade. E eu pergunto, quem são os principais parceiros, né? A gente sabe que o diálogo vem com o município, mas de repente outros atores também chegam para somar e garantir essa acessibilidade.
Geralmente a nossa interlocução ocorre muito com o Corpo de Bombeiros, com a Defesa Civil, a Polícia Civil, Polícia Militar, as secretarias de cultura, secretarias de assistência social, secretarias de infraestrutura, quando é necessário realizar alguma obra mais em alguma via, por exemplo, para garantir a acessibilidade do local. A Secretaria de Infraestrutura também é uma parceira. e todas as secretarias que pertencem a esse momento cultural e festivo daquela comunidade. Para além disso, há também a necessidade de apoio e sensibilização dos parceiros particulares, que são exatamente os organizadores do evento. Então, lá em Sobral, por exemplo, a gente se reuniu com uma empresa contratada para organizar o evento, para organizar o Chitão de Sobral, a Festa Junina de Sobral, que também foi sensibilizada, se colocou prontamente à disposição, junto com o município e a empresa contratada. Nós conseguimos apontar algumas necessidades de melhoria, de aprimoramento no que toca aos mecanismos de acessibilidade e o mais importante, e isso a gente não pode esquecer, é a atuação dos conselhos de direitos junto ao Ministério Público. Os conselhos municipais de direito da pessoa com deficiência, o Conselho Estadual de Direitos, são instrumentos importantíssimos de fiscalização social, de controle social, e o promotor e promotora de justiça tem esse trabalho não só de ouvir os conselhos de direitos, ouvir os anseios do que desse instrumento passa para a gente como um instrumento de controle social, mas também garantir que, através da sua fiscalização como promotor e promotora, levar em conjunto a sua ida, o conselheiro ou conselheira de direitos do seu município. Porque isso faz com que nós reafirmemos a importância e a autoridade social que os conselhos de direito têm de transformar a vida da sociedade.
Doutor Rodrigo, a gente está falando aqui da importância, né, da obrigatoriedade de ter esses espaços com acessibilidade. Mas aí, às vezes, as pessoas que também muitas vezes escutam dizem assim, tá, e quais são os prejuízos quando não se tem essa atenção para locais com acessibilidade, né? O que é maior prejudicial ao cidadão quando ele se depara com um espaço que não comporta a sua presença?
Pronto. O maior prejuízo não é só para aquele cidadão que precisa da acessibilidade para viver aquele momento, mas é para toda a comunidade. Tal qual ocorreu na análise do atendimento educacional especializado, que quando ele não é garantido, ele tira o aluno que precisa de acessibilidade do seio escolar e isso gera um prejuízo para toda aquela comunidade, é igual nos eventos festivos. Se nós tiramos parte da comunidade desses eventos, toda a comunidade perde. Porque é aquela grande máxima. Se o direito não é garantido para todos, ele não é garantido para ninguém. Então, quando nós retiramos a possibilidade de acesso a esses eventos de parcela da população, toda a população sente. A população, parte da população que tem um colega que precisa de acessibilidade para viver aquele momento, não vai conseguir viver. Então, essa relação comunitária que é tão importante na vida, seja profissional, mas também na vida pessoal, de você conseguir se congraçar com os seus, reconhecer aquela pessoa, o seu vizinho, o seu colega de escola, o seu colega de trabalho, naquele momento de festa, naquele momento que todos estão brindando ali, tentando relaxar um pouco, descontrair, retirar uma pessoa desse momento, afeta não só o direito de lazer dessa pessoa, o direito de pertencimento comunitário dessa pessoa, mas o direito da sociedade se construir como uma sociedade inclusiva e para todos.
É preciso entender que nós todos estamos interligados, né, doutor?
Nós todos estamos interligados e precisamos todos uns dos outros para construir a sociedade. Seja no momento de construção para melhor, seja no momento de construção para felicidade, para festejar a vida comunitária. Em todos os momentos, todos devem ter o direito ao acesso. E nesses momentos de grande festa, de grandes eventos festivos, se torna ainda mais importante, porque nós sabemos que muitos municípios do interior só têm esses momentos como os momentos de lazer daquela comunidade. E a gente sabe como é pesado a rotina do interior. Muitas vezes, os acessos a serviços públicos que existem em Fortaleza são muitas vezes vilipendiados no interior. Então, nesses momentos, nós, como Ministério Público, temos que garantir que todos e todas tenham acesso, já que, por vezes, é um momento pontual no ano para aquela cidade toda. Então, se todos não tiverem acesso, não vale o festejo para ninguém.
Doutor, fica feio, né? De repente, para um município que prepara um evento de grande porte e não tem essa atenção a esse determinado público que, como já falamos aqui, né? Estamos todos interligados. Então, assim, eu vou fazer um evento, vou atrair a multidão, tá? Mas não tem essa atenção com a acessibilidade. Acho que nenhum gestor quer isso, né?
Nenhum cidadão quer isso. Para a vida comunitária é muito importante, mais uma vez, é muito importante que todos possam conviver a comunidade. E não se convive só com parcela da comunidade. Ou todos convivem, todos vivem aquele momento público igual, de igual forma, conseguindo enxergar, conseguindo sentir a música, conseguindo pertencer àquele momento, ou ninguém vive. Em Sobral, a gente teve uma situação muito importante que trouxe sentido para esse projeto, que foi uma entrevista que uma pessoa com deficiência visual e cadeirante deu a uma rádio local que, após a aplicação desse projeto pela 7ª Promotoria de Sobral, pela promotoria que a gente é titular, aquele senhor tinha sido a primeira festa junina que ele conseguiu participar. E como ele era uma pessoa com deficiência visual, o repórter perguntou para ele: mas a gente conseguiu pegar uns takes do senhor chorando durante o evento. Como é que o senhor chorou se o senhor não conseguia enxergar o que estava acontecendo no palco? Aí ele falou: mas a importância do momento para mim foi que pela primeira vez eu consegui sentir a música no mesmo momento que todo mundo sentia. E ele chorou porque ele estava vivendo aquele momento igual às outras pessoas. Todos ali estavam sentindo o momento da mesma forma, porque foi garantida a ele a área reservada de pessoa com deficiência, foi garantida a ele o banheiro com acessibilidade, foi garantido a ele um espaço para sua segurança, porque como ele estava com cadeira de rodas, a segurança, no momento de muito empurra-empurra, né? Em grandes eventos a gente consegue observar que por vezes ocorre o empurra-empurra, por isso a área reservada para pessoa com deficiência é tão importante, porque muitas vezes pessoas que precisam de cadeira de roda para pertencer e para viver esse local, esse momento de festa, eles precisam de uma segurança garantida, porque o empurra-empurra pode ser muito prejudicial à segurança física e psicológica de todas as pessoas. E isso para ele foi garantido nesse momento e fez com que oportunizasse a primeira ida dele a uma festa junina. Ele disse que, ele relatou para o repórter, que desde muito jovem ele ouvia falar nas festas juninas e conseguia imaginar como era, mas nunca se sentia pertencendo a uma festa junina. E pela primeira vez ele conseguiu ir, e isso trouxe mais sentido ainda a todo o projeto. É importante a gente dizer que esse projeto, institucionalmente, ainda vai ser implementado, apresentado para o setor de planejamento como projeto instrumentalizado, formalizado. Mas em Sobral e em Nova Russas, as diretrizes que norteiam esse projeto já foram aplicadas, trazendo frutos como esse que eu disse aqui agora, desse cidadão que conseguiu pela primeira vez participar de uma festa junina e que para ele trouxe uma memória que eu acredito que ele não vai esquecer nunca mais na vida dele. Então a gente também o Ministério Público, é importante a gente dizer isso, também é um instrumento de transformação social no que toca o direito à cultura. Porque o direito à cultura, quando a gente fala em fiscalização de política pública, quando a gente fala do Ministério Público como agente transformador da sociedade, muitas vezes a gente pensa em grandes obras, na área da saúde, na área da educação, todas as áreas são relevantes, mas a área da cultura também é muito importante e o Ministério Público do Estado também tem que atuar na área da cultura. E o projeto Folia Cidadã traz exatamente essa atuação de garantir que os grandes eventos culturais sejam para todos e todas, que todos e todas sintam o mesmo momento, o que é a transformação que a cultura pode trazer na vida do cearense.
Doutor Rodrigo, a ausência de acessibilidade pode ser denunciada? Quais canais?
Muito importante, Alex, essa pergunta. A ausência de acessibilidade pode ser denunciada, por exemplo, no Disque 127, que é o telefone da ouvidoria do Ministério Público, ou no Disque 100, que é o telefone dos direitos humanos. Então, qualquer violação de acessibilidade, seja na área de grandes eventos culturais, seja na área da educação, a falta do atendimento educacional especializado, que eu também idealizei o projeto Caminhos da Inclusão, que a gente até conversou sobre ele, podem ser denunciados nesses telefones, no 127, no Disque 100, para que os órgãos de fiscalização tenham conhecimento dessa irregularidade e possam fiscalizar e lutar pela implementação de direitos.
Está chegando o nosso tempo, né? O doutor tocou bem no assunto. A última vez que o doutor esteve aqui com a gente foi justamente falando sobre o projeto Caminhos da Inclusão. Doutor Rodrigo, como é que está o andamento? O que é que a gente pode trazer de atualização sobre esse projeto?
Pronto. Esse projeto Caminhos da Inclusão foi um projeto idealizado por mim quando verifiquei que em alguns municípios que eu passava atuando como promotor, não havia o respeito integral ao atendimento educacional especializado de crianças e adolescentes que necessitavam de alguma adequação e de alguma garantia de direitos no que toca ao atendimento educacional especializado. Ou seja, alunos diagnosticados com transtorno do espectro autista, alunos com TDAH, alunos superdotados, esses alunos que os movimentos sociais de garantia de direitos chamam de alunos atípicos, que até tem mães e pais, famílias atípicas, mães de alunos com diagnosticados com transtorno do espectro autista, que lutam muito por esse direito, trouxeram para o gabinete a necessidade de fiscalização do Ministério Público no que toca ao atendimento educacional especializado. E o que eu pude observar é que ocorreram inúmeras irregularidades em alguns municípios que a gente atuou nesse tocante, a efetivação do direito à educação de alunos e alunas, principalmente aqueles diagnosticados com transtorno do espectro autista. Observando isso, a gente idealizou o projeto Caminhos da Inclusão, que busca capacitar professores e diretores de escolas públicas e privadas por todo o estado do Ceará no que toca ao atendimento educacional especializado. Porque às vezes a violência, Alex, ela ocorre não pelo dolo, não pela má vontade, mas pelo desconhecimento. Professores e diretores que não têm o conhecimento do que é a inclusão, do que é a educação inclusiva, do que é o atendimento educacional especializado, de forma técnica, eles cometem uma violência institucional. Porque desrespeitando a normativa técnica, você desrespeita a garantia de direitos do aluno e da aluna. E quando a gente observa que quando a gente corta um direito nesse momento de educação inicial da vida do aluno, a gente afeta todo o caminhar dele até o seu crescimento. Então, visando uma sociedade melhor, uma sociedade mais inclusiva, a gente tem que garantir uma educação inclusiva. E aí a gente criou esse projeto, apresentou no momento para Chaval, Barroquinha, Camucim e Sobral. Hoje são 47 municípios que aderiram ao projeto. Nós difundimos o material, porque qual foi a ideia principal desse projeto? Gravar o material com profissionais de diferentes áreas. Então, tem terapeuta ocupacional, psicopedagogo, promotor de justiça. Eu gravei um pedaço do material, falando da área, da parte jurídica. Médico, professor de educação física, enfermeiro, cada um trazendo na sua área o que é específico no atendimento educacional especializado. E a professora de educação física que colaborou, foi um projeto que a gente teve muita colaboração da Universidade Estadual Vale do Acaraú, vários profissionais, professores da universidade fizeram a gravação do material com a gente. Ela relatou que quando aquela criança vira adolescente, um dos principais anseios, uma das principais vontades daquele adolescente é pela educação física. E quando a gente não traz a inclusão para a aula de educação física, a gente retira desse adolescente essa vontade de pertencimento e de convivência nesse momento de educação física. Então, foi um material que trouxe vários profissionais de várias áreas e a gente passou para as secretarias municipais de educação desses 46 ou 47 municípios para que eles reproduzissem para os professores e professoras. Cabe aqui também salientar, Alex, que esse projeto ele não finaliza a obrigação do município no que toca à capacitação. Porque a resolução do Conselho Estadual de Educação traz que o município tem que ter uma carga horária mínima de 180 horas de capacitação em atendimento educacional especializado. Então, esse material é só o pontapé inicial para que o município continue essa capacitação e alcance as 180 horas mínimas para capacitar todos os seus professores e gestores em atendimento educacional especializado e garantir uma educação inclusiva e para todos, efetivamente para todos, na sua comarca.
É o Ministério Público na indução de políticas públicas, né?
É o Ministério Público na indução de políticas públicas e, mais importante ainda, é o Ministério Público transformando a sociedade como é o que tem que ser.
Quero agradecer demais a participação do promotor de justiça, coordenador auxiliar do Centro de Apoio Operacional da Cidadania, Rodrigo Causavara. E a pedido do MP do Ceará, um ex-professor do curso de medicina de instituição de ensino superior, que também é médico, foi preso em Quixadá por suspeita de assédio sexual e violência psicológica contra uma ex-aluna. A operação Bisturi Acadêmico foi deflagrada pelo MP por meio da primeira Promotoria de Justiça de Quixadá, em conjunto com equipes da Delegacia de Defesa da Mulher, da Polícia Militar e da Polícia Penal. A ação foi coordenada pelo promotor de justiça Bruno Barreto e teve como objetivo cumprir mandados de prisão preventiva e de busca
e apreensão. A ordem de prisão expedida pelo juízo da primeira vara criminal de Quixadá considerou indícios de que o investigado, enquanto docente em instituição de ensino superior local, utilizava sua posição para constranger a então aluna a manter relações de cunho sexual, oferecendo vantagens acadêmicas, como acesso a avaliações e pontos em trabalhos. Há também indícios de outras condutas possivelmente criminosas e de outras vítimas, razão pela qual as investigações prosseguem até completa elucidação dos fatos. E o MP do Ceará, por meio da 6ª Promotoria de Justiça do Crato, investiga possíveis casos de exercício ilegal de profissões nas áreas da saúde e de educação física no município. A apuração envolve atividades privativas de nutricionista, fisioterapeuta e educador físico. Um dos casos começou a ser investigado a partir de representação feita por um nutricionista da região que relatou a atuação pública de um indivíduo sem formação na área. Foi instaurado procedimento para apuração civil e criminal e o Conselho Regional de Nutrição foi intimado a se manifestar. Não há vítimas identificadas até o momento, mas o MP avalia que a divulgação do caso pode estimular pessoas eventualmente prejudicadas a procurarem um órgão. E o MP do Ceará ajuizou ação civil pública contra a Enel Distribuição do Ceará para que a empresa seja condenada ao pagamento de R$200 mil em danos morais coletivos após a concessionária suspender o fornecimento de energia elétrica por 2 meses à sede do Conselho Tutelar de Bela Cruz. A falta de energia inviabilizou o funcionamento regular do órgão, que depende de equipamentos e sistemas essenciais para registrar e acompanhar casos, garantindo a proteção de crianças e adolescentes. A ação é de autoria do promotor de justiça, Diego Leal. O MP do Ceará, por meio do Núcleo Estadual de Gênero Pró-Mulher, aderiu à campanha Carna Paz 2026, no ritmo do respeito à mulher. A assinatura do termo foi feita pelo promotor de justiça Raimundo Nogueira Filho, que é integrante do NUPROM, e ocorreu na sede do Tribunal de Justiça do Ceará, em Fortaleza. A campanha tem como objetivo promover paz, respeito e equidade de gênero nas festas carnavalescas, além de orientar a população sobre os canais de denúncia e suporte às vítimas de violência. E o MP do Ceará, por meio da Promotoria 132 de Fortaleza, se reuniu com representantes do Conselho Regional de Educação Física para discutir medidas de prevenção a episódios que possam gerar riscos a alunos de academias de esportes na capital. A situação é apurada pelo MP em procedimento administrativo, instaurado para acompanhar e fiscalizar se os estabelecimentos implementaram protocolo emergencial de atendimento em situações de risco e se mantêm profissionais e colaboradores capacitados em suporte básico de vida durante todo o funcionamento das unidades. As providências foram adotadas pelo Ministério Público diante de casos de morte de alunos durante exercícios em academias em Fortaleza. A situação pode indicar possível negligência no atendimento emergencial, especialmente se inexistirem protocolos de socorro e prevenção de incidentes. Por isso, a promotoria também solicitou à Agência de Fiscalização de Fortaleza, a AGFIS, o relatório de inspeções nos estabelecimentos onde ocorreram os fatos. E o MP do Ceará, por meio do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor, vistoriou na última sexta-feira a Arena Castelão em Fortaleza. A primeira partida de 2026 no local será dia 8 de fevereiro, dia 8 deste mês, quando Ceará e Fortaleza se enfrentam pela última rodada da segunda fase do estadual. O Nudetó vistoriou os acessos dos torcedores à arena, além do gramado, arquibancadas e vestiários. Ainda foram inspecionados o Juizado do Torcedor, a Delegacia e a Central de Monitoramento do estádio. O secretário de Esporte do Ceará, Rogério Pinheiro, acompanhou a visita e ressaltou a importância do trabalho conjunto entre o Estado e o MP do Ceará para garantir a segurança dos torcedores. Também participaram da vistoria os promotores de justiça, integrantes do Nudetó, o próprio coordenador, que é o Dr. Derek Leite, os demais promotores Vander Timbó e Robson Salles, a assessora do núcleo, Juliana Figueiredo, e o coordenador-geral da Arena Castelão, Eduardo Santos. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará. E lembre-se, a atuação do MP do Ceará em endereços e telefones de todas as unidades, você confere através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Universitária FM 107.9, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.